prometo, para a Conferência de Líderes, uma decisão sobre estes casos específicos. Não tenho, neste momento, antecedentes, não tenho antecedentes sobre uma decisão sobre isso. Senhores deputados, estou a falar. Reafirmo aquilo que disse. Remeto para a próxima conferência, sugerirei ao Sr. Presidente da Assembleia da República que ponha à discussão na próxima conferência de líderes. Meus senhores, acabado, passamos à frente. Sra. Deputada Marta Silva, finalmente, faz favor
de intervir. Muito obrigada, Sr. Presidente. Deputada Marina Gonçalves, a vossa iniciativa tem um problema de origem, é que os senhores vêm agora tentar proteger património que, quando tinham a oportunidade e durante décadas, não souberam nem reabilitar nem aproveitar. E aparecem aqui como bombeiros numa crise que, certamente, ajudaram e muito a incendiar. O PS, não esquecer que o Partido Socialista abriu o país a uma imigração sem controle, sem planeamento e sem capacidade instalada, quadriplicaram nos últimos anos o número de imigrantes e não prepararam nem casas, nem escolas, nem hospitais. Depois fingem a surpresa quando a habitação rebenta, naturalmente. E há aqui uma hipocrisia que é muito difícil de engolir. Então, quando se tratava de património público, o PS deixou de gradar, arrastar, deixou de inventariar. Mas, quando se tratava de propriedade privada devoluta, aí já queria um arrendamento coercivo e forçado. Portanto, para o Estado, desculpas, para os privados, ameaças. Dizer que também que este projeto não vai criar nenhuma casa, não vai baixar uma renda, não vai acelerar uma obra, não vai resolver um licenciamento. Portanto, é apenas mais uma tentativa de transformar a vossa incompetência dos últimos anos em virtude legislativa presente. Por isso, tenho agora a oportunidade de responder. Pergunto se os senhores querem resolver a crise da habitação ou então querem sobreviver politicamente à crise que ajudaram a criar. E já agora tenho a oportunidade de responder quantas habitações foram criadas em imóveis devolutos do Estado durante o mandato da senhora ex-ministra da Habitação. Muito obrigada.
Senhora Deputada Marina Gonçalves, para responder, faz favor, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Eu não tenho a oportunidade de fazer assim contra perguntas, mas vou deixar algumas no ar também. Senhor Deputado Rui Rocha, o Senhor Deputado falava dos presos, falava das casas, esquecendo-se, eu acho que ao falar do PS esqueceu-se de acrescentar o D no fim, porque quem nos últimos dois anos aumentou os preços brutalmente das casas, aumentou a procura ou incentivou a procura sem aumentar a oferta, não foi o Partido Socialista, vou-lhe dar uma novidade, foi o PSD e o CDS. Senhor Deputado, eu deixo-lhe a pergunta e o desafio, mas deixo mesmo e vou aguardar a sua resposta ao tempo que for preciso. Diga-me uma casa que não tenha sido iniciada ou identificada no tempo do governo do Partido Socialista. Deixe verdadeiramente este desafio e digo com a convicção que vou esperar muito tempo até me dar a resposta, Sr. Deputado. Se hoje está, felizmente, ainda bem, pelo país todo a ver obra, a entregar casas, a respeitar as famílias, é porque esse programa começou e se alimentou e, sobretudo, entrou no Iru antes de os senhores deputados estarem aqui a apoiar este governo. E isso posso-lhe dar essa garantia. Senhora Deputada Marta Silva, eu terei todo o gosto de acompanhá-la a vários exemplos de património devoluto que existe e que está hoje afeta famílias. Podemos ir aqui à Amadora, a um antigo centro de saúde, que eu tive a oportunidade de entregar a chave às famílias que estava devoluta há décadas e que foi entregue às famílias. E como esse posso-lhe dar mais exemplos, mas posso-lhe dizer outra coisa, porque é verdade, fizemos tudo bem? Não. Não identificamos o património todo, não conseguimos pô-lo todo à disposição das famílias em 8 anos. Isto é tudo verdade, é mesmo verdade e eu tenho que o dizer aqui. Mas iniciamos um programa e nunca fizemos aquilo que os senhores estão preparados para fazer na votação deste diploma. Vender património que pode responder às famílias que tanto diz. Portanto, larguem os discursos populistas, centremos-nos no que é importante e aprovemos este diploma para garantir que estas casas são mesmo para afetar a habitação.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marina Gonçalves. Não há mais intervenções. Imagino eu.
Não temos inscrições. Tem que pedir inscrições, porque não há.
Ninguém se inscreve. Quem é que encerra? Bom, parece que finalmente apareceu um pedido de intervenção. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, do PSD, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Partido Socialista pediu este debate sobre o custo de vida. É uma boa oportunidade para recordar quem governou Portugal durante 8 anos. Foi o PS que deixou um país com salários baixos, uma carga fiscal recorde, uma crise profunda na habitação, serviços públicos degradados, imigração descontrolada e um poder de compra cada vez mais pressionado. À data, a máxima do PS era: impostos no máximo, serviços públicos em mínimos. Hoje, o PS apresenta-se aqui como se nada tivesse a ver com os problemas que criou e que agravou. Mas há um problema ainda maior. O PS já nem consegue convencer os seus próprios especialistas. Nas jornadas parlamentares socialistas, Mário Centeno e Susana Peralta desmontaram a principal proposta do Partido Socialista. Foram convidados pelo PS, não foram escolhidos nem pelo Governo nem pelo PSD. E ambos disseram exatamente a mesma coisa. O IVA zero é uma má política, que é uma medida indiscriminada, que beneficia quem precisa e quem não precisa, que desperdiça recursos públicos. E Mário Centeno foi ainda bem mais longe, lembrando que da última vez, até produtos como o queijo pecorino com trufa beneficiaram desta medida. E a pergunta é muito simples. Em quem é que devemos acreditar? No PS ou nos economistas sábios que o próprio PS escolheu para fundamentar as suas propostas? Senhoras e senhores deputados, o PS governou 8 anos. O PSD e a AD governa há 2. Não nos desculpamos com o passado, mas o passado não pode ser ignorado porque condiciona o presente e condiciona o futuro. E temos de ser responsáveis e, sobretudo, coerentes. Assumimos, e bem, a nossa governação de forma humilde, responsável e seremos escrutinados no final desta legislatura pelos portugueses. Mas, senhoras e senhores deputados, a diferença entre o PSD ou a AD e o PS é muito simples. Enquanto o PS apresenta medidas avulsas e indistintas, este governo responde com políticas estruturais e apoios dirigidos a quem mais precisa. Reduzimos 4 vezes o IRS devolvendo rendimento às famílias portuguesas. Não estamos nós a melhorar a vida dos portugueses? Aumentámos por 3 vezes o complemento solidário para idosos e tornámos gratuitos os medicamentos a quem mais precisa. Não estamos nós a diminuir o custo de vida para os nossos mais idosos? Atribuímos 2 vezes suplementos extraordinários de pensões. Aumentámos as pensões. Não estamos a diminuir o custo de vida dos nossos pensionistas? Criámos um IRS jovem, o único na Europa, para aumentar o rendimento disponível dos jovens, fixar talento e combater a imigração. Lançámos o maior pacote de sempre à compra de primeira habitação pelos jovens, com isenção de IMT, imposto de selo, garantia pública no crédito à habitação e eliminação de barreiras que impedem milhares de jovens comprar casa. Não estamos a melhorar a vida dos nossos jovens? Perguntem aos mais de 100 mil jovens que já beneficiaram desta mesma medida. E perante a crise energética, não ficámos pelos anúncios. Nós agimos, reduzimos o ISP, limitando o aumento do preço dos combustíveis, na linha do que foi determinado pela Comissão Europeia. Reforçámos a botija de gás solidária e protegemos os consumidores mais vulneráveis, impedindo cortes de fornecimento e permitindo planos de pagamento. Apoiámos diretamente os setores mais expostos, com um pacote superior de 150 milhões de euros por mês, 450 milhões de euros no total. Apoiámos os transportes públicos, os táxis, a agricultura, as pescas, a aquicultura, os bombeiros e as instituições sociais. Criámos uma linha de 600 milhões de euros para reforçar a resiliência energética das empresas. E preparámos o país para responder ao eventual agravamento da crise com mecanismos de estabilização do mercado elétrico, reforço a fiscalização para combater a especulação e instrumentos de contingência no setor. É esta a diferença. O PSD responde com medidas concretas, focalizadas, responsáveis, na linha de orientação da Comissão Europeia e enquadradas no regime fiscal da própria União Europeia. O PS responde com propostas generalistas que nem os seus próprios especialistas acreditam e conseguem defender, contrariando a Comissão Europeia. Senhor Presidente e senhoras e senhores deputados, o combate ao custo de vida exige responsabilidade, escolhas e exige rigor. Não basta anunciar medidas populares, é preciso garantir que funcionam, que chegam a quem mais precisa e que não comprometem o futuro das contas públicas. É essa a diferença entre quem governa e quem apenas faz oposição. O PS continua preso às mesmas receitas que falharam durante 8 anos de governação. E, ironicamente, já nem consegue convencer os seus próprios especialistas. O PCP continua a acreditar que a economia se governa por decreto. E o Chega limita-se a copiar as propostas do PS, acrescentando mais demagogia, prometendo baixar impostos indiscriminadamente, sem explicar quem é que no final do dia paga a conta. Mais socialistas que o próprio PS. Nós seguimos um caminho diferente. Reduzimos impostos sobre o trabalho, reforçamos o rendimento dos pensionistas, apostamos nos jovens, protegemos as famílias mais vulneráveis. Ajudamos as empresas a manter emprego e atividade por combater o custo de vida, não é distribuir apoios indiscriminadamente. É controlar a inflação sem pôr em causa a estabilidade financeira, é fazer crescer a economia para os portugueses vivam melhor. É isso que este governo está a fazer, com responsabilidade, com resultados e a pensar no futuro de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carvalho. O Sr. Deputado tem 2 pedidos de esclarecimento. Quer responder em conjunto, imagino. Em conjunto. Então, para o primeiro pedido de esclarecimento, a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Para o Sr. Deputado e para o Grupo Parlamentar do PSD, aparentemente está tudo bem. Está tudo mesmo ótimo com o país. O Governo já tomou as medidas todas que podia tomar e, aliás, se não está, olhem, aguentem, escrutinem-nos apenas no final do nosso mandato. O senhor deputado teve a ousadia de falar de uma garantia jovem que é mesmo tão boa a ajudar os jovens que já tinham dinheiro para comprar casa, que só chegou a 5% dos jovens em Portugal. É essa a grande solução que o senhor deputado apresenta. Os apoios aos bombeiros que o senhor deputado anuncia são mesmo tão bons, que os bombeiros ameaçaram parar porque o Governo atrasa-se a pagar aquilo que deve às corporações de bombeiros. Mas teve a ousadia de falar daquilo que o Partido Socialista fez. Olha, vou-lhe ensinar uma coisa. Quando o Partido Socialista estava a governar, os rendimentos das empresas estavam a crescer 12%. Agora que vossas excelências estão a governar, os salários estão a crescer apenas 7%. E a tendência é para desacelerar. E o pior é que os preços estão a aumentar e as famílias estão a ficar pior, porque o país está pior e os portugueses também. Os impostos sobre rendimento baixaram, é verdade, mas eu vou-lhe dizer, o senhor deputado fala das 4 vezes que baixou o IRS, 2 destas 4 eram no PS, ao ponto que o choque fiscal que Luís Montenegro anunciou, na verdade, 80% já tinha sido aprovado pelo PS no Orçamento do Estado, e os outros 20% foram aprovados pelo PS aqui, como oposição na Assembleia da República. Da vossa parte, olhe, 0, senhor deputado. Mas em relação à resposta à inflação, de facto, o senhor deputado pode aprender alguma coisa com quem já fez resposta à inflação. Desde logo o IVA zero foi provado que realmente baixou os preços da alimentação essencial, mas também com a redução do ISP, senhor deputado. É que sabe, neste momento, a carga fiscal sobre os combustíveis é mais alta do que na anterior crise dos combustíveis. A carga fiscal no total em Portugal era mais alta agora do que era na altura dessa crise da inflação. Portanto, senhor deputado, está na hora de reconhecer. Está o seu governo a lucrar com a crise inflacionista?